Aê! Estamos começando mais um próximo episódio, um podcast que destila opiniões sobre séries e filmes que ninguém, absolutamente ninguém, pediu. Aqui quem vos fala é a Isa, e hoje é dia de falar de filme. Sim, falaremos sobre Encanto, a nova animação da Disney. E sim, eu falei no plural, porque eu não estou sozinha. Sim, Cid Souza está aqui comigo. Tudo bem, Cid?
Tudo bem. Aí, mais uma vez, né, representante do Lin-Manuel Miranda no Brasil, aqui no próximo episódio.
Exatamente, Cid que teve comigo em uma live no finalzinho do mês, lá no próximo episódio que a gente falou sobre Tic Tic Boom. Se vocês quiserem conferir, tá salvo lá no IGTV, pra, a gente comentou sobre os musicais do ano, a gente comentou bastante sobre Lin-Manuel Miranda também, então tá bem legal a live lá. E hoje a gente vai falar sobre Encanto, essa animação aí que encantou a todos nós, talvez. Eu vou usar esse trocadilho até o final do programa, gente. É isso, lidem com isso. Lidem com isso, eu vou usar mesmo. Mas antes da gente ir pra nossa pauta principal, né, pra gente fazer a nossa análise e tal, eu queria falar um pouco sobre curtas de animação, porque a gente tem aí um curta super bonitinho antes de iniciar Encanto, né, que é o Distante da Árvore. E, cara, eu gosto muito de curtas, eu não sei se você curte também. Curte curtas
é foda, né?
Curte curtas,
Encanto,
ai,
encantado, curte curtas, até é uma beleza.
Essa não foi. A do Encanto foi por querer. Essa não foi, não foi planejado, juro que não foi. Mas você gosta
cara,
também,
então,
de curtas.
Eu gosto muito. É porque eu cresci, como eu já falei em diversas vezes aí, várias oportunidades, que eu cresci vendo o filme da Pixar. Né? E sempre tem ali no DVD, principalmente. No VHS eu não sei se nem se tinha como, né? Mas no DVD tinha muito.
Tinha, amigo, claro que tinha.
É,
claro,
né?
Que tinha. Porque eu sou
geração Z, né? Então eu não sei.
Ah, Cid, não. Pelo amor de Deus. Não tinha como colocar o curta na VHS?
Ah, sei lá, pô. Não tinha espaço suficiente no hardware do VHS, sei lá.
Mas no DVD
sempre tinha, sei lá, aquele do velho jogando xadrez sozinho.
Sim.
Ou
teve
um que era muito legal, que era do pássaro no fio, assim, que você lembra desse?
Lembro.
Então
lembro
eu sempre
também.
Cresci vendo esses curtas da Pixar, né? E passava no cinema sempre antes, o curta do Zezé. Sabe, são muitos, muitos curtas que me marcaram, assim. Mas de uns anos pra cá, principalmente pra essa área, assim, né, de animação no cinema, eu tenho sentido certa repetição. Assim, você vê os temas parecidos, parece que você já viu aquilo ali antes, só pra, sei lá, valer o tempo a mais ali, sabe, da exibição do filme. Eu não sei o que rola muito bem, mas eu gosto muito, mas eu acho que vem rolado uma certa repetição. Esse da Far From the Tree, né, que é o nome original, eu achei que casou muito bem com o tema do próprio filme, né? Sobre família.
É, isso eu concordo.
Então, esse eu gostei muito, mas sei lá, acho que o de cabeça, o último que eu gostei mesmo foi o Bao. Você lembra?
Ai, sim, que é o do pãozinho, né?
Esse eu chorei igual um doido vendo.
Nossa, é lindo. Eu lembro que eu assisti esse curta pela primeira vez, quando ele tava passando, que, né, eu acordava muito cedo, tinha uma época, pra assistir coisas na Disney com a minha sobrinha. Na verdade, minha sobrinha, ela acorda tipo 6 horas da manhã. E daí, tinha uma época que ela me acordava cedo junto com ela, e daí, tipo, eu ficava no sofá meio dormindo enquanto ela tava fazendo alguma coisa. E daí, sempre passa nos comerciais da Disney, passa curtas, né, entre alguma coisa ou outra. E daí eu vi ali, e eu chorando de manhã, e ela me perguntando pra mim por que que eu tava chorando.
Eu também chorei muito. Eu vi no cinema e eu chorei do lado da minha mãe.
Nossa, é muito lindo, é muito emocionante. Nossa, ele é muito lindinho mesmo, muito lindinho. Ai, eu tenho essa mesma sensação com você de que eu vejo muita repetição, não só através do tema, mas também, tipo, eu não vejo muitas animações diferentes, sabe? Eu não vejo... Às vezes é aquele negócio de que, tipo, às vezes vai do 2D pro 3D, mas também nada muito uou, muito, sei lá, audacioso, sabe? De diferente pra gente poder gravar. Também eu não vejo nada muito assim. O último que eu assisti, que eu fiquei, tipo, um pouquinho emocionada assistindo, principalmente o final dele, mas não é também nada novo, assim, possivelmente se eu te contar aqui sobre o que que é, você vai falar, nossa, eu já vi um curto exatamente assim, que era tipo um menininho que acaba se tornando mais próximo ao avô, pelo Alzheimer, sabe qual é? Então, tipo, aquilo ali me pegou, né? Porque meu avô tinha Alzheimer, né? Meu avô não é mais vivo. E daí ali tem uma mensagenzinha ali, né? De memória, de lembrança, sabe? Uhum. E daí aquilo ali me pegou. Mas ao mesmo tempo que eu tava assistindo, eu ficava, nossa, eu já vi isso em algum lugar.
É.
Isso é o que esse daí que eu vi, que acho que o nome dele é Naipo. Acho que é Naipo.
É Naipo.
Que é, ele é nacional, se não tem.
É nacional, é. Saiu recentemente.
E daí eu fiquei, tipo, eu já vi alguma coisa muito similar a isso. Uhum. Muito similar, assim, até o finalzinho, aquele finalzinho um pouquinho tristezinho, e daí fica com o coração quentinho e tal. Falei, cara, mesma sensação, bonitinho, me pegou ali pelo emocional, ali vai pegar qualquer um também. Mas, tipo, realmente tem esse negócio de que não são todos que vão casar, às vezes, com o filme que vai vir a seguir, né? E ainda assim, tem muitos aí que você vai ver e você fala, eu já vi isso em algum lugar.
É.
Eu já vi isso em
algum
lugar.
E a Disney, ela tá numa parada tão predatória com ela mesma, que você pega curtas que eram, sei lá, antes do YouTube, de rede social e tal, agora virando exclusivo do Disney Plus e sendo curtas horrorosos, né? Não sei se você viu, todos os curtas dos Simpsons são uma merda, porque eles tentam juntar o Homer com, né, com elementos da Disney e tudo, que já tinha antes. Os próprios Simpsons já zoavam isso, né, antes de serem comprados pela Disney e tudo, né, a Fox e tal. Só que era uma zoeira que você via que era genuína. Agora parece que, olha só como a gente tá um monopólio, como a gente é filha da puta. E eles se autoafirmando como filha da puta, entendeu? Então, tipo, é muito ruim.
Ai.
É muito ruim. Esses exclusivos do Disney Plus são horrorosos. E acho que isso é ruim pra marca como um todo, sabe? Porque eles tentam fazer uma coisa de, tipo, olha como a gente é boazinha, né? Tamo deixando ser zoado. Mas não é tão da galera, como o Thiago fala, é tão galera, né? Olha como é que eu sou, mas não é. Tipo...
É tão zoeira. Ai, cara, mas é foda, é foda. Eu acho que a partir disso a gente consegue ir pro nosso tema, né? Fica aí pra vocês, então, assistir curtas ou boas, assistir curtas ruins, né? Vão aí atrás, gente. Tem muito curta aí bom ainda, assim, tipo, principalmente os mais antigos. Os mais antigos sempre são legaisinhos. Eu até esbarrei, nossa, eu querendo encerrar a parte aqui, mas eu lembrei que eu esbarrei no curta lá do Touro Ferdinando, sabe? Eu acho tão bonitinho já o filme, mas eu nunca tinha visto o curta do Touro Ferdinando.
Eu acho
e daí
que
eu
não
vi
curta,
o curta.
Não.
Você não viu? É tipo um curta bem antigo. É um curta bem antigo. E é tipo, é o filme, sabe? Tipo, não curta. É o filme ali dele querendo, tipo, ser sossegado e só cheirar as flores e ser obrigado
não,
a...
Ah, não, eu já vi. Nossa,
é tipo isso.
Eu não lembrava disso. Eu tô vendo aqui.
É mas... tipo isso. E eu vi, eu falei, nossa, que bonitinho. Nossa,
que é mais bonito que o filme, inclusive, né?
Então, eu achei uma gracinha.
É,
eu achei uma gracinha. Eu achei bonitinho. Mas vamos agora lá falar de encanto?
Vambora,
então vamos lá. Vamos lá nos encantar. Ai, ai, gente, desculpa. Desculpa, desculpa. Vamos lá. A nova animação da Disney aí é a... É, na verdade, a 70ª animação da Disney, né? Nossa, caramba. E essa animação aí que sim, me deixou encantada.
Caraca,
vou usar o trocadilho
chega,
pra todo sempre.
De
Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, né? Eu quero dizer pra vocês, ouvintes, que essa primeira parte do programa não tem spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme, pode ficar tranquilo, porque a gente não vai falar nenhum spoilers aqui. Quando entrar na parte de spoilers, eu vou falar. Então, pode ouvir tranquilo. Então, quem tá por trás da animação são os diretores Jarrett Bush e o Brandon Howard, que são os mesmos diretores de Zootopia, uma animação que eu adoro. Não sei se o Cid gosta de Zootopia.
Gosto.
Mas eu adoro.
Não
gosto
adoro,
bastante.
Mas gosto.
Ai, eu gosto. Ai, eu amo aquela parte da preguiça.
Ah, é muito boa. Mas eu prefiro...
Beleza,
eu prefiro... Na verdade, é do Byron só, se eu não me engano. É o Enrolados. Eu gosto muito de Enrolados.
Ah, eu gosto também de Enrolados. É, o Enrolados é a única animação que realmente eu... Assim, de jeito algum, eu assisto ela dublada.
Nossa,
é a única
sim.
Animação.
E eu vi na época, se eu não me engano, o Enrolados é de 2010. Então, o 3D tinha acabado de explodir, assim. E pra mim, verdadeiramente, os únicos filmes 3D que funcionaram foi Enrolados e Avatar. Os únicos.
Ai, nossa.
Então ficou na minha memória, sabe? Eu gosto muito.
É, eu não lembro de eu ter assistido ele em 3D, não. Acho que eu não assisti ele. É, não assisti, não. É, não, não assisti. Mas enfim, a história é sobre a família Madrigal, é sobre isso, Encanto é uma família aí extraordinária. Isso porque, né, em si tem, rola ali uma perseguição, uma perda ali da família, e dentro disso tem meio que um lance de magia e proteção, que meio que traz ali uma segurança e também traz um dom pra essa família e pra cada novo membro da família, ou quase isso. E meio que essa proteção tá em perigo, esse dom tá em perigo, e é meio que disso que vai desenvolvendo toda a história. Então, antes da gente aqui, né, falar sobre personagens, sobre se aprofundar diretamente, eu queria saber uma análise, assim, um pouco geral sua, Cid, ainda sem spoilers, assim, do que você achou, do que você esperava do filme.
É, então, eu tô muito empolgado desde quando anunciaram o filme, não só porque ele tá na produção, tá, ele não só tá no, né, escrevendo as músicas, mas ele também tá ligado diretamente com a história, né, ele tá desde o processo criativo inicial do filme, só que no começo vale lembrar que saiu, né, uma informação falsa que o filme seria no Brasil. Você lembra disso?
Pois é, lembro.
Ah, meu Deus,
muito.
A primeira animação da Disney. Eu não sei se seria necessariamente a primeira, mas eu acho que a primeira a se passar inteiramente no Brasil, que tinham falado, né?
Sim.
E aí todo mundo ficou muito empolgado e tal. Aí, se não me engano, um dia depois falaram, não, vai ser na Colômbia mesmo e tal. E aí eu falei, ah, beleza. Faz mais sentido o Lin estar envolvido do que se fosse uma produção, tipo, no Brasil, né, e tal.
No Brasil,
e
sim.
E aí, tudo que foi saindo, eu fui ficando mais empolgado, assim, os pôsteres. As únicas coisas que eu não tava gostando do filme eram os pôsteres que estavam parecendo a mesma imagem da Mirabel, que era ela segurando uma mecha do cabelo, sabe? A mesma cara,
sim.
Assim.
Uhum.
Só que os trailers estavam muito bonitos. Eu já tava vendo que os números musicais iam seguir naquela vibe do Moana, de ser uma coisa lúdica, assim, que eles capturaram no Moana, mas, tipo, tirando esse, eu acho que dos últimos filmes musicais da Disney, nenhum mais tem. É uma coisa bem, tipo, padrão. Tipo, ah, tá cantando e aí parou. Mas nada, não foge muito disso. Então, assim, falando sobre o que eu achei do filme num como um todo, eu acho que ele tem alguns probleminhas, assim. Não gosto 100% dele, mas o que é bom é muito bom. E as partes que são emocionantes são muito emocionantes, sabe? Eu acho que como ele fala de família, e isso foi um ano muito complicado, assim, pra mim, e em questão familiar, pra quem não sabe, eu perdi minha avó esse ano. Então, como ele toca nesse assunto de uma forma que não bota ninguém como coitado. O filme, ele mostra cada parte da família como é muito numa família normal mesmo, né? Não é cheia de floreio, meu Deus, olha só como é que é perfeita, não. Então, isso funciona muito bem. Eu acho que essa dinâmica familiar é uma das coisas que mais funciona no filme, e isso é o que move o filme pra frente, né? E se a gente for parar a pensar, a maior parte do filme se passa dentro ou aos arredores da casa. E, pô, você faz um filme muito dinâmico com esse material que você tem, sabe? Então, ele traz coisas muito diferenciadas, o próprio ritmos musicais ali, típicos da Colômbia, que algumas pessoas até falaram, ah, não tinha por que esse filme se passar na Colômbia e tal. Na verdade, eu acho que, assim, como não tinha por que o filme se passar nos Estados Unidos também, tipo, é porque escolheram, é uma escolha deles que, beleza, o que caracteriza isso são os ritmos musicais botados em qualquer momento do filme, sabe? E isso deixa muito marcado ali. Porque não é um ritmo só, né, que o Lin pega pra fazer. São vários ritmos que são muito característicos daquele lugar, né? Então acho essa parte muito bem fechada, assim, do filme, sabe? Você concorda comigo?
Nossa, eu concordo bastante, bastante. Naquele programa que a gente fez sobre Vivo, eu lembro que eu até comentei com você que talvez Encanto era a coisa que eu tava mais aguardando de projetos que o Lin estava envolvido criativamente, sabe? E eu tava até um pouco obcecada com ter uma capivara no filme e dele não se passar no Brasil. Essa minha obsessão, ela passou, né? Mas eu tava com muita antecipação dentro de mim, assim, pra poder assistir logo, pra saber o que viria. E assim, eu fiquei bastante contente com o que foi entregue. Eu acho que sim, ele tem alguns pontos ali que eu falei, cara, isso aqui podia ser mais profundo, isso daqui podia ser um pouco mais extenso, isso daqui podiam ter comprimido um pouco mais, né? Tem umas outras coisinhas até pra talvez quem foi assistir dublado também, talvez tenha umas coisinhas ali que, tipo, não tem a ver com o filme, mas tem a ver com o filme sim também, de qualquer jeito. Então, tem coisas a se pontuar, mas ele, como um todo, ele é um filme muito bonito, sabe?
Lindo.
Ele é um filme, assim, que eu acho que ele, você gosta dele gratuitamente, assim, todos os personagens ali, eles são...
É muito simpático, né?
Tão gostáveis, são tão afáveis ali. Eu acho que tem uma coisa de que ele te dá um ponto de exploração também com cada personagem, que você fica pronto pra esperar sair, sei lá, uma série animada, sabe?
Sim.
Sobre essa família.
Sim.
Totalmente, tipo, eu terminei o filme e falei, cara, pode sair uma série animada aí sobre que eu vou assistir mesmo, porque tem pontos pra poder se explorar, então eu acho isso muito legal. E o ponto que você falou sobre ambientação, sobre, tipo, a gente ter basicamente o cenário da casa, da casita ali, poderia ser uma coisa cansativa, mas não, te dá de novo material pra poder se explorar, porque é uma casita mágica, né? Então, é muito legal isso, e é legal a dinâmica da família, de cada um ser de um jeito, de ninguém ser, tipo, não é aquele filme de que não é culposo enquanto a forma que, às vezes, sei lá, tratam a Maribel, ou que tratam os próprios dons, ou como eles até se comunicam com o próprio vilarejo, assim, tem uma coisa muito, muito de pé no chão ali, de família real, né? Então, por mais que tenha esse quê de querer ser uma família perfeita, né? Porque eles são ali a família Madrigal, eu acho que também ainda tem, e todo mundo sabe que não existe família perfeita, então todo mundo ali é meio que um pouco torto, cada um tem o seu jeito, e é o que traz mais ainda a sensação de que é uma família normal. De que é uma família que você consegue se identificar. Então eu fiquei tipo, ah, cara, gostei. Tipo, o resultado final eu gosto como um todo. Tipo,
sim,
eu viria de novo.
Ah, eu viria muito de novo.
Tô pronta pra ver de novo.
Eu também.
Eu tô pronta pra ver de novo, na verdade.
Sim, porque você pega até a coisa mais, entre aspas, boba, né? Que, sei lá, os poderes da Luísa, por exemplo, né? Que é a irmã mais velha.
Sim.
Então ela é a fortuna. Uhum. Ela tem aquela coisa do irmão mais velho que aguenta tudo, né? E você, pô, você tem irmão? Não, né? Você não tem...
Não, eu só tenho irmã.
Ah, você é irmã. Mas você é irmã mais velha ou irmã mais nova?
Irmã mais nova.
Ah, é porque eu também sou irmão mais novo. Então, eu consegui ver muita coisa do meu irmão ali. Do meu irmão mais velho ali. Então, são nessas coisas bobas, assim, que você vai pegando, sabe? O meu único problema com o lance da família é porque eu acho que faltou um solo da avó. E isso eu posso até falar um pouquinho mais pra frente.
Sim.
Mas porque eu acho que em alguns momentos você falta simpatizar com ela, porque eles mostram muito um lado só da personagem. Não sei se você vai concordar.
É uma coisa muito, muito rígida. Eu acho que a gente vai conseguir entrar isso mais na parte de spoilers, mas eu concordo muito com você. Eu mesmo meio que também pontuei isso de essa relação que precisava ser um pouco mais extensa pra gente talvez simpatizar melhor também.
Exato.
Tipo, a gente comprar melhor a ideia, né? Eu acho que a partir disso a gente não consegue falar mais sem spoilers, então. Eu acho que a gente tem que ir pra parte de spoilers mesmo. Então, vamos lá, vamos falar com spoilers. Então, se por acaso você ainda não assistiu Encanto, então você fica por aí, ao menos que você não ligue pra spoilers.
Isso
então, vamos
aí.
Vamos lá falar com spoilers.
Vamos lá.
Pouco de narrativa de personagens, falar um pouco de estética de música. E como eu disse, assim, né? Família é uma família extraordinária, mas além disso, eu acho que ela acumula muito pra ser uma coisa singela, cultural, sabe? De poder entregar algumas coisas ali no meio dessa narrativa. Eu não vou me atropelar aqui pra poder falar disso na pauta, mas eu quero falar ali de narrativa de personagens mesmo, porque, assim, tem coisas que eu gosto muito e tem coisas ali pra mim que falta. Tipo, você tava comentando sobre a Luísa, da Luísa ser, né, essa a personagem com um dom forte e tal. Mas eu fiquei até às vezes um pouco perdida sobre todo mundo. Eu não sei se você ficou um pouco
perdida no começo.
Porque é muita gente, né? Quando eu vi os posts, eu falei, beleza, a gente sabe que tem animações, tem uma galera, mas a gente sabe que nem todo mundo vai ser explorado. Mas como é uma família e como tudo é centrado na família, a gente precisava ter essas explorações. E isso não acaba acontecendo. É claro que tem uma apresentação musical no começo de todo mundo, mas, cara, eu fiquei até perdido um pouquinho com a apresentação. Tipo, teve um momento que eu queria muito que parasse a tela pra eu poder ver o mapa da família, sabe? Tipo, peraí, deixa eu ver quem é filho de quem.
Inclusive,
perdida.
Ela até repete isso algumas vezes, né? Ah, não sei quem, não sei quem, faz não sei quem. Só que é como você tá vendo ali pela primeira vez, e realmente são muitas pessoas, e aí vai até uma crítica aos traços das animações da Disney no geral, porque eles ficam muito na zona de conforto, parece, recentemente, assim, sabe?
Sim.
Não ousam muito em fazer um design diferente de personagem e tal. Então, acho que isso também... Assim, tudo bem que a roupa, a vestimenta, você consegue identificar, mas... No lance de você saber onde todo mundo tá, onde que todo mundo se localiza ali dentro da casa e tal, é bacana, você consegue até ver por conta das portas, né, que eles colocam, é bem legal. Cada um tem, sim, entre aspas, um bioma ali, que o mais novo, né, que eles apresentam isso pelo menino mais novinho, que ele tem o dom de falar com os animais, tudo, e a gente vê, uhum, ele tendo essa aproximação com a Mirabel, né? É muito bacana, sim, mas eu acho que falta a gente ver mais, até dos mais velhos também, do próprio pai da Mirabel. Eu fiquei um pouco confuso, eu falei, o que exatamente ele tá fazendo ali? Porque ele aparece mais como um alívio cômico, né? A mãe tem um papel um pouco mais de voz da razão,
nossa,
tudo,
sim,
mas o pai é mais cômico.
Eu fiquei muito perdida, assim, no começo, assim, depois que teve a música, daí, tipo, toda vez que aparecia, tipo, sei lá, alguma prima, que ela falava, ah, prima, algum tio, eu falei, tá bom, tio, primo, aí daí eu fiquei ali no começo, eu falei, tá bom, acho que é esse mesmo, a Isabela é irmã, a Luísa é irmã, tipo, sabe aquele momento, assim, que, tipo,
você
tá,
eu
tava tentando me localizar, porque eu tava pensando assim, cara, eu tenho que saber, porque eu tô com uma criança aqui do meu lado, tô assistindo com a minha sobrinha, então, não, eu vou falar pra criança, não sei, assiste aí, vai assistindo, porque eu também tava tentando meio que me localizar, eu vou tentar até localizar a gente aqui um pouco, então, porque daí fica, né, a gente tem a matriarca da família, né, isso, que é a Abuela Alma, e daí a gente tem o abuelo, que é o Pedro, e o Pedro que morreu meio que protegendo a família ali, e é por conta disso que a gente tem esse dom aí geral. Depois a gente tem os três filhos, então a gente tem a Peppa, a gente tem o Bruno e a gente tem a Julieta. A Julieta que tem aí um dom aí de curar as coisas através de comida, né? Eu achei isso daí super legal.
Muito legal.
Eu achei isso muito legal, cara. Muito legal, porque é muito que nem, sei lá, você tomar um chá pra poder melhorar, né? Tipo, isso é muito tradição.
É coisa de mãe,
né?
Coisa de mãe pra caralho.
Muito. Eu achei isso muito legal. A gente tem aí o Bruno, que no começo eu não tinha entendido muito bem qual era o dom dele, mas ele meio que prevê o futuro, né? Na verdade, isso. Ele meio que tem previsões. E a gente tem a Peppa, que meio que controla o tempo. Controla o clima.
Ou não controla, né? Ou melhor.
Ou não controla. Eu achei isso sensacional, porque ela andando com uma nuvem em cima da cabeça, eu falei,
não,
cara...
Não, inclusive as gags visuais são muito,
muito
boas,
bom,
né? Tem uma parte
isso
que ela bota a nuvem
legal
pra fora, ela fecha a porta na cara da nuvem. Tem uma cena no jantar que eles estão fazendo contato visual pra não falar fofoca, e aí todo mundo fica falando...
nossa!
Então esse é um ponto muito positivo, assim, do musical
sim
também.
Sim, nossa, eu gosto muito. E daí a gente parte pra terceira geração, que são os filhos deles. Então, a gente tem aí a Peppa com o marido, que é o Félix. E daí o Félix, eu realmente, assim, só é o agregado que não tem magia. Mas eu também não entendi como é que ele fica localizado na família. Que nem a mesma coisa do pai lá, da Mirabel, né? Que nem que você acabou de falar. Tipo, a gente meio que fica ali um pouco perdido. Mas eles têm os filhos aí que são o Antônio, que é o mais novo, né? Que a gente acaba descobrindo que o dom dele é falar com os animais. E a gente tem o Camilo, que tem o poder dele de se transformar em pessoas. Cara, isso é muito legal. Eu achei... Pô,
é muito legal.
É muito legal.
Inclusive, gera momentos sensacionais.
Nossa, eu adorei. E a gente tem a Dolores, que tem uma audição incrível, que pra mim é a fofoqueira. Gente, eu de verdade... Na hora eu fiquei... Nossa, que poder mais inútil. Mas depois eu fiquei pensando, inútil nada.
Não, que esse na verdade é o melhor. Você consegue
esse
chantagear
é
qualquer pessoa.
É o poder. Sim, a cena basicamente que é... que a Mirabel conversando com o pai dela e ela ouvindo a fofoca e depois contando pra todo
não,
mundo na mesa de jantar.
Não, a cara dela é muito boa.
A cena é muito boa. E desse paralelo dela, tipo, ela tá sempre aberta pra poder ouvir qualquer um. Isso é muito
é
bom.
Muito
eu gostei demais. Eu achei sensacional. E do outro lado, a gente tem aí, né, a Julieta com o Agostinho, que daí é outro agregado. E daí a gente tem, né, a filha Luísa, que é a mega forte, que a gente já comentou. A gente tem a Isabela aí, que meio que é meio uma coisa meio floral, né? Meio encantadora e tal. Que assim, rainha. Rainha
muito
Isabela.
Boa.
Muito bom. E a gente tem a Mirabel, que é comum. E a gente tem a Mirabel que não tem poderes, que não foi aí agraciada com nenhum dom. Então, a gente parte aí de a Mirabel ser realmente a comum e que é a pessoa que se esforça ali pra fazer qualquer coisa, apesar que todo mundo, assim, eu não consigo ver tanto no começo de que, nossa, talvez seja um fardo pra aqueles que estão em volta, mas esse negócio dela tá sempre tão próximo próximo e querendo ajudar, as pessoas, elas realmente esnobam, assim, né? Meio que diminuem ela. Então, você vai entendendo ali, tipo, tem muita coisa guardada, tem... bastante coisa guardada, na verdade. E tem o Bruno, né? O Bruno, a gente comentou, o Bruno não tem raízes. Na verdade, a gente não fala sobre o Bruno.
Cara, muito não, bom, nem... muito bom.
A gente não fala sobre o Bruno. Mas a gente vai falar mais sobre o Bruno depois. Mas ele é o único aí que ele não tem aí, tipo, raízes de filhos, nem nada. Não tem, não tem. Mas eu quero saber de você, amigo. Primeiro, assim... como é que você, o que que você achou de parte de retratação visual, assim, culturalmente mesmo? Porque, assim, eu sei que faz um tempo que a Disney, ela é meio que cobrada pra sair desse convencional, né? De, tipo, sim, retratar sempre os mesmos rostos e tal. E a gente sabe que muitas vezes quando estúdios saem pra retratar, pode acontecer estereótipos, ou pode parecer alguma coisa meio forçado, pode parecer muito raso. E daí eu queria saber o que que você achou aí, tipo, visualmente, já levando pro cultural. O que que você achou?
Então, só antes de falar isso, válido a gente comentar, porque a Disney barra Pixar, eles têm feito todo um estudo, né? Eu não sei se você acompanha muito, mas eu acho que isso começou... eu não sei se foi no... acho que foi no Moana. Mas pelo menos isso começou mais no Moana, né? Que eles foram
no
realmente...
No Moana é muito bom o... como é que fala? Os bastidores, sim, né, de Moana, deles indo
nas
lá.
Nas ilhas,
nossa, é muito
polinésias,
bom.
E, sabe, conhecendo aquela cultura.
Conversando com as pessoas.
Exato.
É muito bom.
Exato. No Coco também rolou isso. Tanto que tem até toda aquela polêmica, né, que eles roubaram uma história. Enfim, mas...
ah,
e aqui também rola isso, né? O próprio Lin comentou num vídeo de bastidor que a Disney postou no YouTube, eu acho, que eles, pô, tem todo ali, a questão cultural é muito presente no filme. E eu acho muito visualmente lindo, assim, tirando o lance que eu falei, né, do design dos personagens, que parece muito igual, eu acho que eles poderiam ter usado um pouco mais nisso, mas, assim, visualmente, toda a composição da parada é muito linda. O próprio lance da casa, sabe, a composição de cada poder fica muito característico, né, a gente sabe, pô, quando a gente vê... lá, a Luísa com aqueles músculos gigantescos, aquela roupa é muito característica já da personagem, né? Então, isso é muito bacana. Próprios números musicais, né, já entrando um pouquinho, ali pra mim é onde o filme brilha. Assim, não só nas questões de você colocar toda aquela parte lúdica, né? Quando fala do Hércules, aí aparece o Hércules lutando com a Quimera, se eu não me engano. Ou, sei lá, até momentos que você tá vendo a Penélope, né? Que é a irmã da Mirabel, se eu não me engano. Não é?
É Penélope? Não é Isabela?
Isabela, isso, meu Deus. Corta essa porra aí que eu vou falar de novo. É muito nome. E é muito bacana também aquele momento que tá a Isabela e a Mirabel cantando, né? Um dueto das duas, assim. E é aquela coisa de flores, assim, completamente, sabe? Um estouro de luz na sua cara. E aí eles vão brincando com isso em vários momentos. É muito colorido. Acho que esse é um dos filmes da Disney mais coloridos que tem.
Sim, nossa, eu concordo muito, eu acho que tem um cuidado, eu vi uns vídeos, assim, de, não é totalmente de bastidores, é mais um vídeo com uns pedaços de entrevista, um pedaço mostrando eles conhecendo, né, a parte da Colômbia e tal, e daí você vê depois, né, na animação, esse cuidado que tem, tipo, com a arquitetura, sim, sabe, eu por mais que eu pense, pensando agora, que eu não tinha parado pra pensar nessa parte de personagens que nem você falou, de talvez eles serem um pouco iguais, mas quando eu fui assistir, eu fiquei tipo, nossa, achei legal o cuidado com eles, o jeito que eles colocaram, tipo, o tom de pele dos personagens.
Ah, isso é
desde,
foda.
Tipo, sei lá, do pai do Antônio pro próprio Antônio, sabe? Ou ali pra irmã, pra Dolores, sabe? Eu achei, tipo, muito bonito as texturas do cabelo e tipo, cara... todo mundo sabe, tipo, a importância de se ter um cuidado desse. E dele ser, tipo, um filme colorido e deslumbrante. Mano, esse fator estético é muito foda. Porque, tipo, cada florzinha ali, que tem flores colombianas. Tem todo um cuidado com bordados, com os vestidos.
Não,
assim,
os cabelos,
que você fica, gente,
é coisa
que... Que coisa bonita, sabe? Que coisa bonita de se ver. E você falando agora sobre trilha sonora, e tipo, esse talvez seja realmente um dos fatores mais impressionantes, porque sim, Lin Miranda fez de novo. Assim, a trilha sonora, ela tem uma contribuição, assim, de uma sensação tão de autenticidade, sabe? De ser uma coisa... nova, mas ao mesmo tempo ela tem essa mistura, assim, de ritmos, porque mostra, assim, que é um país versátil, né? É um país que, tipo, tem muitos ritmos, assim como é aqui o nosso. A gente não pode pensar que todo gringo vai chegar aqui e vai achar que só tem samba no país, sabe? Então, tipo, tem uma brincadeira ali muito gostosa entre as músicas, e daí você vendo que, né, ele chamou cantores colombianos pra poder cantar as músicas também. Então, nossa, eu amei, eu fiquei assim, realmente apaixonada com a trilha. Eu tenho um quê de trilha só na parte dublada, assim, que eu acho que ela é muito rápida na parte dublada. Eu sei que é o ritmo dela, eu entendo isso, mas tem uns momentos ali que eu não tava conseguindo entender o que tava sendo cantado. E, tipo, eu fui perceber, porque eu não tinha ouvido a trilha em português, eu só ouvi pelo filme, né? Eu não tinha ouvido ela antes, eu só tinha ouvido a original mesmo. E daí eu não tinha sentido isso na original, tipo, dessa forma. Mas ali, como você tem essa troca de palavras pra poder fazer sentido, tem umas coisas que fica meio atropelada. E daí, como tem toda uma parte, às vezes, de ritmo por trás, eu fiquei, tipo, meio que... Eita, vai ser um pouco difícil, mas ela não é ruim. Ela só... Achei que ela, tipo, muito rápida. Tem umas três músicas ali, eu fiquei, tipo, eita... Eita, muito rápido isso daqui. Muito rápido, mas não é ruim.
Eu prefiro não comentar pra não me queimar no futuro.
Ah, que isso, que isso. Não, você pode comentar.
Não, tô brincando. Não, mas realmente, as músicas no original são muito melhores, assim. Eu acho que... Eu não sei também se aí já é fanboyolice minha, que também o coisa no original vai ser melhor. Mas eu acho que não, porque eu consigo separar bem, sabe? Mas eu acho que o próprio lance da música, que é completamente em espanhol, né? Que é o Dos Oruguitas, né? Cara,
sim,
é tão bonita no filme.
Ela é muito linda, ela é
e,
muito
não, essa
linda.
Foi a parte que eu chorei, assim. Linda. Que eu vendo lá a relação da abuela com o abuelo, e aí toda aquela coisa do sacrifício. E aí, se você tem um olhinho mais treinado, você vê o que eles quiseram colocar ali naquela invasão, né? Mas eu acho muito foda as músicas. Pra mim, o destaque pra mim é essa... Eu não sei se eu tô me adiantando ou não. Se você quiser me cortar, pode cortar.
Não, eu já quero que você me fale já as suas favoritas. E eu quero saber se você tem personagem favorito também. Você tem personagem favorito?
Então. Eu acho que tá muito ligado com as músicas. Porque o We Don't Talk About Bruno e o Bruno, pra mim... Que personagem bom, cara. O Bruno é muito bom. Porque no começo, né, ninguém... Não vamos falar sobre ele e tal. E aí, quando eles falam sobre ele, eu falo... Pô, ele é meio que um pobre coitado, assim, né? Dentro da família, assim.
Sim.
E aí, quando ele aparece de vez, ele ajuda a Mirabel. E eles começam a trabalhar juntos, assim. Eu acho que ele é o meu personagem favorito. No final das contas, assim.
Nossa,
sabe?
Eu acho muito bom, porque ele muito parece aquele tio perdidão,
sim,
sabe?
Sim.
Aquele tio meio perdidão no rolê.
Que
mas
não trabalha,
que ele é muito mais amigo do pessoal, tipo, os sobrinhos dele, do que, tipo, muito isso. Ele é muito tio, assim, perdidão no rolê.
Muito bom.
Eu gosto até da música dele em português, porque eu acho que eles conseguiram
fazer uma
dublagem muito boa. Eu gosto muito. Eu vou te falar que a minha favorita é a Luísa. Eu adoro a Luísa, eu adoro a música dela. A música dela em versão em português, ela ficou, tipo, tão pesada que eu falei, ei, ansiedade batendo em mim. Mas a versão em inglês, quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, nossa, eu acho tão legal o jeito que eles brincam com isso. Tem um negócio de salsa ali e depois o negócio fica pesado. Eu falei, gente, muito legal. E eu gostei disso no filme também, porque, tipo, né, tem essa brincadeira surreal que nem tem em Moana, né? De,
sim,
tipo, ser um negócio grande e depois volta pra ser pequeno e tal. Então, eu acho legal. E eu gosto da música dela, porque ela é uma das músicas que leva a história um pouco pra frente, né? Que é desse negócio de a gente achar que tava todo mundo muito ok com seus dons, e daí você percebe que não é bem isso. Primeiro ela, né, ela já dá ali um quê de que talvez ela esteja começando a ficar um pouco cansada disso, que ela tá ali nesse momento de carregar o mundo nas costas, se possível, assim, se ela conseguir ela leva, e daí você começa a ver que não é bem isso. Até a Mirabel fica meio que, tipo, como ela é de fora, né, ela não sabe o que é carregar o fardo de um dom, ela fica até surpresa de não ser essa maravilha.
Sim.
Então você também fica meio que surpreso também de que, por mais que seja o propósito, nem tudo tem que se resumir a isso. Então, eu até brinco com esse paralelo da gente, de possivelmente gerações, de que, né, ai, a gente aqui tá sempre fazendo alguma coisa, às vezes tanto pro outro, pra poder conseguir uma aprovação geral de uma, talvez uma sociedade de forma geral, de tipo, é isso que é se esperado de você. Se você consegue fazer isso, isso é esperado de você, que você faça bem feito pra todo sempre. E não é bem assim. Não é bem assim que funciona a vida. Então eu achei bem legal. É claro que
até quem, a cena, né,
quem pega que isso é só os
tem
adultos.
Tem uma parte que a
também,
casa esmaga ela.
Sim, nossa, essa cena é pesado. Pesado, você fica...
Não, eu fiquei chocado, eu fiquei nossa, realmente chocado quando eu vi. Caralho!
Gente, eu acho a música da Luísa maravilhosa. Pra mim é a música, tipo, mais, assim, que você fala, gente, que...
É bem chicletinha, nossa, mas muito... o We Don't Talk About Bruno também é muito boa, que eles misturam. É como se fosse um 96,000 do rolê,
pode
né?
Pode crer, nossa, sim, concordo. Essa é a melhor comparação que você poderia dar, pode crer. Eu não tinha pensado.
É, todo mundo ali se juntando
nossa,
e tal.
Nossa, sim, eu acho muito bom, eu acho muito bom. Mas a partir disso, a gente tem, né, a parte de jornada, então, da Mirabel, que é a garota que não tem dom nenhum e que sabe que tem alguma coisa acontecendo de errado ali com a família. E eu vou te falar o quê? Eu não acompanhei muitos trailers de Encanto. Então, tipo, eu meio que sabia da história e tal, mas eu não entendi. Eu tava esperando mesmo ter, tipo, um vilão. Eu tava esperando, tipo, esse tipo de coisa. Tipo, ter um vilão ou talvez ser um outro tipo de jornada. Eu não tava esperando que fosse tudo tão fechadinho num único lugar. Então, quando a gente tem ali, logo depois que o Antônio, né, ele começa ali a falar com os animais, vai todo mundo pra dentro do quarto dele. Eu achei aquela cena maravilhosa, gente. Quarto do Antônio tudo. Vai todo mundo ali pro quarto dele lá com os animais e ela vê a casita começando a se ruir, que ela tem meio que uma visão de acontecendo isso. É, eu até fiquei pensando, cara... Que foda isso daí, né? Eu até pensei, é isso, era o plot? A Maribel, ela é a ruína da família? Ela é a ovelha negra da família? Porque eu fiquei tipo, cara, que tá acontecendo? E eu achei legal, porque eles meio que dão uma brincada com isso de ser uma coisa, ser outra coisa. Eu não tava esperando, tipo, a gente não vai falar logo do final, mas não tava esperando qual fosse a conclusão ali, a cerca, sabe? Então, eu gostei disso, eu gostei do pequeno suspense que eles começam a colocar, o pequeno mistério que eles começam a colocar, só que como isso é empatado, porque a gente tem aí, tipo, uma avó totalmente rígida, né?
Sim.
Tipo, não tem nada acontecendo aqui. Não tem nada acontecendo, todo mundo volta pras suas obrigações e você para de atrapalhar. Nossa, é impossível você não querer dar um abraço na Mirabel, gente.
Nossa, cara, aquela gente, parte que nós tínhamos discussão, eu falei, cara, se não fosse o filme da Disney, a Mirabel ia dar um tapa na cara da velha. Eu falei, gente, isso tá muito pesado, cara. Porque a gente costuma ver, sei lá, a velhinha fofa de Mona, né? Que é a avó da Mona. Meu Deus, que velhinha fofa, tudo.
A velhinha fofa de coco.
De coco, exato. De coco. Aí ele mostra um velho que não é um... Não é necessariamente uma pessoa ruim, óbvio que não. Mas que tem momentos que você fala, putz, sabe? Precisava de falar dessa maneira e tal. E eu acho que a grande lição do filme é a grande lição pra ela. Né? Pra todo mundo, mas acho que majoritariamente pra personagem. Então, eu gostei muito disso, que muitos filmes colocam, olha só, ouça a sabedoria dos idosos, que todo mundo que é mais velho sabe mais, e cara, na verdade não. Não necessariamente o seu pai, a sua mãe sabe mais do que você, tipo, eles sabem tudo. Na verdade, eles sabem tanto quanto a gente, sei lá, os meus pais, por exemplo, tiveram com 35 anos. Mas, tipo, aí já é um pouco mais, né, diferente. Você já tá um pouco mais velho. Mas tem gente que, sei lá, é pai com 20 anos. E aí, sabe? Eles sabem de tudo?
Sim.
Não. Então, sabe?
Nossa,
eu gosto
sim,
muito como eles brincam com isso. Tipo, nem sempre as pessoas mais velhas vão ser a voz da razão, sabe? Então é muito bacana.
Nossa, e eu acho foda porque eles colocam, tipo, um drama que, pra mim, ali me pegou dessa parte de ela se sentir totalmente deslocada, ela não sentir que ela se encaixa ali, porque, né, ela não é que ela não seja querida, né, mas é porque realmente ela sente que ela tem um tratamento diferente das outras pessoas que têm um dom. E eu fiquei pensando, tipo, porque não mostra logo no início como ela não recebeu esse dom. Então, quando tem o flashback, que, né, é ela colocando a mão na vela, e depois ela colocando a mão na maçaneta, e a porta sumindo, bicho...
E a cara dela...
Bicho, nessa hora, eu fiquei assim... isso é traumatizante pra caralho. Como é que você faz isso com uma criança? Eu fiquei pensando, Mirabel é resiliente pra um caralho, gente. É. Eu nunca seria assim. Eu nunca seria assim. Eu, terapia agora, sabe? Eu já tava pensando, se eu fosse comigo adulta, eu não ia saber superar isso. Eu não ia saber superar esse tipo de coisa. Então, tipo, tem esse negócio dela realmente querer, como é que fala? Ela querer... tá ali próximo,
destacar, né?
Querer se encaixar, se destacar, querer, tipo, eu vou ser melhor mesmo sendo só eu. Uhum. Mesmo sem nada a oferecer além de mim mesma. E, tipo, meio que, tá bom, mas a gente meio que não quer, só sai do caminho.
Sim.
Só fica quietinha, então é foda, e daí ela fica nessa de, tá bom, a casita ela tá em ruínas, tem alguma coisa acontecendo, eu acho que tem a ver comigo porque ela se sente cobrada, né, ela sente que ela tem, ela sente uma culpa, né, de que eu fui a primeira a dar errada,
uhum.
Então deve ser minha culpa disso tudo tá acontecendo, então ela quer consertar, ela quer, né, ajudar, e daí vira esse negócio de buscar por eu nem sei dizer bem busca pelo quê ali, né? Porque nem ela sabe. É muito bom a cena que
não,
ela fala.
Não, tem uma cena que ela fala assim, eu vou ajudar minha casa.
Eu vou ajudar.
Aí ela se veste toda.
Sim.
E ela, como que eu vou ajudar minha casa?
Exatamente, é muito isso. É só eu aqui, tipo, a gente não sabe exatamente como ela vai fazer isso, mas ela meio que vai. E eu sabia que o Bruno iria voltar, né? Tipo, eu falei, uhum. Cara, beleza, que ninguém fala sobre o Bruno e tal, mas eu já tava pensando, ou o Bruno, ele vai voltar pra ajudar, ou ele, Bruno, vai... Eu, o Bruno é o causador desse problema. Pra mim
Exato,
era, tipo...
exatamente.
Pra mim era isso, tipo, o Bruno vê o futuro, o Bruno tá fazendo alguma magia, alguma coisa aí que tem a ver com roubar a magia da casa, roubar a magia de todo... Pra mim, era isso. Na minha cabeça, já tava desse jeito. E daí, a gente já tem uma grande quebra aí. A gente tem algumas quebras e até algumas soluções aí bem pautadas. A primeira é que, tipo, o Bruno nunca foi embora, né?
Exato.
O Bruno nunca foi embora. O Bruno tava morando escondido dentro da própria casa todo esse tempo. Gente, eu lembrei... Sabe daquelas histórias da galera que vai pro Airbnb e descobre que os donos da casa são dentro da casa?
Cara, essas coisas são bizarras. Eu não gosto nem de pensar nessa porra que eu já fico paranoico.
Então, que daí ele vai descobrir que, na verdade, lá atrás do guarda-roupa, uma entradinha pelo guarda-roupa, tem um outro quartinho. É o Bruno, gente.
Isso é coisa de estadunidense maluca.
É o Bruno, o Bruno tava escondido dentro da própria casa. Eu achei aquilo, gente, puta merda. Mas é triste, porque é aquele negócio de que ele não consegue se desligar da família. Né? Apesar dele sentir também que ele não se encaixa, ele achar que o dom dele, porque, né, ele tem visões do futuro, e nem sempre ver o futuro é uma coisa boa. A grande maioria do futuro que ele via era algo pessimista.
Já dizia Raven.
E sendo assim, pois é, era algo pessimista. E sendo assim, não é perfeito. Então, se não é perfeito, não se encaixa. Então, ele ficava ali escondidinho, mas ainda assim tentando se manter. Ele colocando a mesinha dele pra poder sentar próximo à família. Eu vi aquilo e falei, gente, esse personagem ele não é mau, não. Esse personagem ele é um querido. Já quero abraçar o Bruno. Então, adorei.
É, e ele se reconectando com a mãe também. É muito bonito,
ai,
né? Dele se abraçando.
É muito bom. E a outra coisa que era que a gente já tinha um pouco mais de certeza, que era assim, a Mirabella tem a ver com a desconstrução de toda a casita, né, de todo o dom, mas ela também tinha alguma coisa a ver com a construção disso daí de novo. Então vira ali o Bruno e ela de, tá, mas o que que é, tenta ter uma visão aí nova pra gente poder saber o que que vai além disso, né, o que que vai além de, como é que eu posso então construir, reconstruir tudo isso daí. E eu achei muito bom essa enganadinha que eles dão na gente, sabia? De tipo ele vê, ter a visão, e daí ele vê tipo, só ele vê a borboleta, né, ele vê uma borboleta, mas ele também vê tipo a Isabela e ela se abraçando, que
Tipo,
na hora que eu vi a cena, eu falei, é só isso? É assim? Ela só tem que dar um abraço na irmã? Na hora eu pensei Frozen, sabe? Falei, é isso?
Nossa,
então,
pra
salvar o coração gelado, é amor de irmã? Na hora eu fiquei pensando nisso. Falei, Frozen? Não sei. Só que daí quando tem a musiquinha ali das duas, eu falei, tipo, legal, legal, porque daí você descobre um outro lado que realmente a Isabela, ela também não queria ser essa pessoa perfeita, né, eu acho muito legal.
A mudança de visual dela é muito boa também.
É muito bom, muito boa, ela com esse lance de, tipo, não se apegar a estar sempre bem produzida, sempre impecável, né,
e depois
e daí
mudando
ela
pra uma planta venenosa,
disso.
Pra uma planta
espinhenta. É, ela faz uns cactos, né, tipo, gigantes, uhum. Então, nossa, eu adorei, tipo, ela ousando ser criativa, e daí a gente percebe que, tá, isso daqui é importante, faz parte de um problema, sim. E daí eu até pensei, talvez parte da resolução da Maribel seja, né, fazer com que as pessoas que tenham esses dons poderem mudar um pouco a visão que elas têm, né? Eu achava que era meio que isso. É meio que isso, mas não necessariamente isso, porque tem a ver com o lance da perfeição e entra no rolê que você falou, né? Sobre a briga dela com a avó. E, cara, essa cena aí, tipo, a discussão que elas têm, assim, beleza. Eu fiquei pensando assim, se tem uma discussão dessa em uma família normal, a casa, ela só não cai porque, tipo, não tem como a casa cair. Mas realmente faz todo sentido, tipo, a casa desmoronar no meio daquela briga. Porque é muito pesado. Tipo, as coisas que elas falam uma pra outra, assim. Eu falei, gente, realmente. Ela poderia ter dado um tapão na cara da avó dela. Porque
exato.
Eu fiquei, assim, um pouco chocada. Ela falando, tipo, eu nunca vou ser suficiente pra você. E eu pensando, gente, que tristeza. E a casa cai.
E é o que mais rola pra muita gente, né?
Sim,
dessa cobrança,
nossa.
Tudo, e aí no final das contas você acaba explodindo e acaba sobrando pra pessoa que mais, né, pegou no seu pé, assim, então...
É, não, você não consegue sustentar, porque é meio que, é isso que ela mostra no filme todo, que é meio que ela engoliu algum sapo, sabe? Tipo, ah, eu tenho que estar aqui, então eu vou fingir que está tudo bem. Não tá tudo bem, né? Não era, eu não sou o que a minha família tava esperando que eu fosse. E daí, tipo, ao mesmo tempo que não se tem uma conversa, porque deve entender que, tipo, não se teve uma conversa depois que eles descobriram que ela não ia ter realmente um dom, de, tipo, cada um segue em frente e é isso aí, você não tem dom e a gente não vai conversar sobre isso, de que, tipo, ela se deslocou, mas ao mesmo tempo tava ali pra prestar, sabe? Tipo, estou aqui para o que der ou vier na minha família. E a família meio que... Não diria, talvez, totalmente desprezando, porque os pais dela deixam muito claro de que, tipo, isso não é importante pra gente, o que tá muito certo. Que tá muito certo. É, tipo, a conversa que ela tem ali com a mãe dela, que ela até com o pai dela fala algumas vezes, tipo, eu me preocupo com a minha filha. E ele, dá pra entender o lado dele, porque ele não tem dom, né? Ele, tipo, ele não é também. Então, dá pra entender esse lado dele, mas... É doido essa parte, assim. Eu fiquei, tipo, muito chocada de... Tá, e agora? O que vai acontecer agora? E daí, a partir daí que eu acho que... Como a gente já tem quase 2 horas de filme até mais ou menos esse ponto, eu sabia que tava perto do final. E daí, quando chega essa resolução, que daí é super emocionante, que é a Boela meio que pedindo desculpa pra ela, né? De explicando as ações dela, os motivos dela querer proteger a família daquele jeito e tal. E é muito bonito. É que nem você falou, tipo, a cena com a música, de mostrando o flashback dela, né? Ela conhecendo o marido, tendo os filhos, depois sendo obrigada a fugir, porque, sei lá, acho que era colonizadores ali, né? Estavam saqueando tudo, estavam botando fogo, aquilo e tal. E daí ela perdendo o marido e tendo que recomeçar sozinha, cuidar, poder manter e tal. E ela sempre ter esse medo de uma hora ter que fugir de novo, de que vou perder tudo. E sempre, tipo, tem alguma coisa que tá abalando a gente, eu não sei o que que é. Eu prendi tantas pessoas que hoje em dia eu tô esmagando elas de tanto que eu tô prendendo. Então, tipo, eu gosto disso, mas eu achei que a gente precisava de mais profundidade da Abuela. Nossa, eu fiquei pensando, cara, por mim, ela podia ter cantado um pouco sobre isso. A gente, eu talvez ter tido um tempo um pouco maior desse sumiço, talvez, da Mirabel pra ela ter um momento sozinha pra pensar sobre tudo isso antes de encontrar a Mirabel, sabe? Eu fiquei ali, achei tudo muito rápido. Sim. É, a sequência da casa cair, a Mirabel ir pro meio do mato, daí a avó aparecer, daí o Bruno aparecer. Eu não sei se você sentiu isso também, que eu fiquei, nossa, daqui pra frente acabou o filme.
Eu senti.
Nossa, eu fiquei, tipo, realmente.
É, e tem essa redenção, mas que também, eu acho que poderia ser feita de uma forma mais coesa, assim, no sentido de que a gente, beleza, gosta da personagem, tem momentos que
ela tem momentos que ela é mais filha da puta do que qualquer outra coisa.
É.
Então você vê no final, beleza, é uma redenção pra personagem, mas ainda assim, você sente que, tipo, eu não sei, foi muito rápido, sabe? Foi uma coisa que foi muito... E o filme, ele não é um filme longo.
Não, não.
Então, beleza. Mas eu acho que poderia ter se aprofundado mais nisso pra gente ficar mais investido na história, sabe? Pra torcer mais. Sim. No final. E eu acho que um final que seria melhor... Assim, quem sou eu pra falar que seria melhor que alguma coisa? Mas eu acho que seria melhor se eles não tivessem retornado com os poderes.
Eu penso, entendeu? A mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Porque eu fiquei, tipo, extremamente emocionada quando eles começam a reconstruir a casa.
E,
né?
A vila,
então, tipo,
toda ajudando.
E a vila toda... Nossa, nesse momento, Cid, tipo, eu tava com a lágrima segurando. Quando apareceu a vila com cada um ali pra poder ajudar, nossa, ali eu chorei, eu falei, cara, que coisa linda e tal. E daí tem um momento lá que ela vai, né, eles colocam lá a maçaneta pra Mirabel abrir a porta, e daí a caseta volta. Eu falei, putz. Putz, porque eu já tava meio que acostumada com, tipo, tá, agora eles vão ter uma nova relação com ele sendo só isso. Eles sendo só eles mesmos, sem ser nada além do que estão esperando deles, né? Eles podendo escolher o que vão ser. Então, já tava meio que esperando isso. Então, por mais que tenha aquela brincadeirinha, que nem, tipo, tem mesmo da própria Luísa, quando a Luísa entra e ela vai carregar alguma coisa forte pra poder ver que o poder dela tá funcionando, e daí eles jogam ela meio que pra uma rede, né? Tipo, uma rede, tipo, descansa aí. Tipo, beleza, mas eu tava já me acostumando com a ideia de que, tipo, não, acabou os poderes, é isso mesmo, só vai ser uma casa construída bonita e cheio de amor e família, sabe? Então, isso me deu uma quebrada. Me deu uma quebrada, assim, de que eu, aí a gente tá totalmente junto. Eu acho que a gente tá totalmente junto com quase todas as opiniões, né, no geral.
Sim, a gente nem tinha conversado antes, né?
E a gente não tinha conversado antes, porque eu tava ali contentezinha de talvez acabar ali e tá tudo bem. E tá tudo bem ali, tipo,
é
sem,
sobre isso, tá tudo
sem
bem.
Poder. É, sobre isso, e tá tudo bem, e tá tudo bem. Eu acho que é isso, né, amigo? Acho que agora a gente consegue ir pra notas.
Vamos,
sobre Encanto. Então, me diga aí sua nota de 0 a 5 pro filme.
Então, eu dou 4 estrelas pro filme. Eu só não dou mais, realmente, por conta dessas coisinhas que a gente já pontuou. Mas é uma baita animação, uma das mais bacanas aí que eu vi esse ano. E assim, eu fiquei bem feliz, porque, assim, não, a Disney não tem feito muitos musicais originais, né? Então, outro musical que a gente teve foi Frozen 2, assim, né? E eu não gosto de Frozen 2.
Que não é lá grande coisa.
Que não é original, né? É uma sequência.
Pois é.
Então, eu fiquei muito feliz, espero que eles apostem em mais países, mais culturas diferentes, que eles coloquem essa diversidade aí, que realmente... Feita de forma bacana, feita de forma coerente, eu acho que é muito bem-vinda, assim, sabe? Então, eu sinto mais verdade nisso do que certas coisas que eles usam pra se validar, como olha só como é que a gente é da diversidade, sabe? Então, eu acho que foi uma carta de amor muito sincera, sabe? Então, 4 estrelas. Ainda assim, eu acho que é a coisa do Link que eu menos gostei esse ano. Mas, assim, tipo, 4 estrelas ainda tá ótimo, né? Mas eu acho que Vivo me pegou mais, e o Tick Tick Boom e o In The Heights também. Mas
nossa,
se for botar no ranking, fica em quarto lugar, assim, sabe?
É, eu tô com uma nota junto com você também. Tamo junto. Porque minha nota também é 4. Eu gostei muito de Encanto. Eu tava com uma expectativa muito alta. Realmente era o projeto que eu tava mais esperando, assim, de animação. Pô, animaçãozinha de final de ano, a gente sabe que é aquela carinha, assim, de... Ai, final de ano, festas, coração quentinho, pra você poder guardar durante um bom tempo. E ela consegue ser isso, sim.
Sim.
Mas ela tem aí probleminhas e que, de verdade, eu agora pensando, porque eu não tinha parado assim pra... Porque eu lembro que eu dei 4 também pra Vivo. E eu gostei muito de Vivo. Eu gosto muito das músicas de Vivo. Eu acho que eu até gosto mais das músicas de Vivo do que eu gosto de
eu
Encanto.
Também. Isso eu tenho certeza.
Nossa, realmente, assim, gosto muito mais. Mas eu acho que em quesito de história, eu acho que talvez ali de narrativa eu gosto mais de Encanto. E daí eu fico nessa de que talvez realmente vão conseguir explorar melhor esses personagens, talvez... Não sei se uma sequência, porque a Disney adora fazer sequência de tudo, né? Então não duvido que daqui a 2-3 anos saia uma sequência. Mas eu acho que vai ser bem menos.
Duvido,
nossa, sim. Eu não duvido que em um ano saia uma animação, de uma série animada sobre a família, sobre, tipo, a Casita, e vai chamar, tipo, Casita, sabe? Tipo, sobre todos eles. Então isso me deixa animada, tipo, mais uma vez eu animada com o futuro. Então me deixa empolgada como um próximo projeto. Então, por isso que minha nota é 4. Mas eu gostei, assim, de geral. Geral, como eu disse, eu vou voltar a assistir. Assim, na hora que puder, eu vou tentar assistir de novo. Quero assistir legendado, porque eu só ouvi as músicas legendadas. Então, eu quero muito saber como é que tá todo, como num todo, assim, ele legendado. Porque eu sei que tem umas coisinhas da dublagem que eles só traduziram algumas palavras. Eu não sei se por acaso tá essas mesmas traduções e tal. Queria saber se tem mais dialetos, sabe, em volta do espanhol. Então eu tô um pouquinho curiosa. Mas eu acho que é isso, né? É isso. Estou encantada.
Ai,
estou encantada. Ah, Cid, me deixa. Me deixa, me deixa.
É coisa da idade, né?
Ah, pô, que isso? Coisa da idade, se puder. Coisa da idade. Fuder, coisa da idade. Agora a gente vai se encaminhar aqui para a reta final do programa, recados finais. Cid, é o momento de você deixar aí suas redes para o pessoal poder te seguir, acompanhar seu trabalho, acompanhar o podcast. Eu acho que uma hora eu vou deixar já gravado e eu nem vou te perguntar mais. Eu, tipo, vou deixar gravado essa parte, eu não te pergunto mais. Porque todo mundo já sabe, acho que o ouvinte sabe. Ele vai falar junto com você. Tenho certeza que o ouvinte do próximo episódio vai falar junto com você as suas redes.
Ah, é sempre a mesma coisa, né? Então, eu sou @ocidsouza no Twitter e no Instagram. E eu tenho um podcast também, podcast de séries, que é o Serious Cash. Em qualquer aí agregador você vai achar. Nas redes sociais é @seriouscashpod. E o site é seriouscash.com.br. É, eu vou falar, vou obrigar a Isa também a colocar o meu Linktree na descrição, que é bem mais simples, né? Só um link só que você pode ir pra qualquer lugar.
Ah,
então...
o Cid, ele... Tá vendo como ele é folgado? Você chama a pessoa aqui 4 vezes pra poder participar. Eu vou obrigar a Isa a colocar o meu link na descrição. Nossa, ele é muito folgado. Mas tá bom. Eu fiz isso no programa do
qual?
Do Stop. Stop das séries. Eu não tenho nada. Eu fiz isso no nome de cada um. Eu coloquei o link. Não,
mas
fiz
você colocou
isso.
O Linktree? Não lembro.
Ah, não coloquei o Linktree, não. Não, eu coloquei o Instagram
é
de cada um.
É o Linktree tem tudo, né? Aí é mais fácil
das pessoas. Ou o Twitter. Acharem. Acho que eu coloquei o Twitter de cada um. Acho que foi isso. Eu coloquei o Twitter. Entendi. De cada um. É. Mas tudo bem, Cid, eu faço isso. Pode deixar.
É, e junto com o Pix também, né?
Ai, depois a gente conversa. Já disse que a gente não conversa sobre isso em gravação, sabe? Pega meio mal pra mim. Mas é isso. Também eu quero lembrar, vocês sigam o próximo episódio. Estamos em todas as redes como @próximoepisódio. Então comentem, me marquem o Cid, tenho certeza que o Cid vai adorar saber que vocês ouviram o programa. E é isso, né, Cid? Muito obrigada pela sua participação aqui. Eu adoro falar de coisas que envolvem musicais junto com você, né? É uma das coisas que realmente eu gosto. Projetos com o Lin também. O Lin Almirante tem que continuar fazendo coisas pra você continuar participando.
Exatamente.
É isso.
Se ele aposentar, eu tô fudido.
Se me aposentar, acabou sua participação aqui no próximo episódio. É isso, gente. É isso. Enquanto o Lin não soltar mais nada, o Cid não volta aqui, tá bom?
É o hiato. É as férias
que eu
vou ter.
É, exatamente. Então é isso, gente. O próximo episódio retorna todas as quartas, às 15, ou não, no seu agregador de podcast favorito. É isso. Beijos. Beijos, amigo.
Valeu.
Tchau, tchau.
We don't talk about Bruno. Vamos cantar, vai. We don't talk about Bruno. Vamos lá, vai.
No.
We don't talk about Bruno.
Ai,
muito bom.
Muito bom.